Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 9 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 25 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Neste 9 de maio, a bula da proclamação do Jubileu 2025. Momentos de oração, procissões e celebrações eucarísticas que serão realizadas no mês de maio e junho, aqui no Vaticano. República Democrática do Congo, ataque em campo de desabrigados, a dor do Papa, violência covarde. O mandato do Papa aos párocos, sede missionários da sinodalidade. Cardeal Parolin, o grito silencioso dos irmãos haitianos, desafia todos nós. Trauma do qual ainda não conhecemos a dimensão, de sacerdote gaúcho sobre as inundações, padre João Vitor, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da diocese de Montenegro. Conversamos também com o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Bom dia mais uma vez a você, e neste 9 de maio a Igreja recorda São Pacúmio Abade. Ele nasceu no Egito em 287, em uma família pagã cheia de superstição e idolatria, ao que ele tinha muita aversão. Com 20 anos de idade, foi obrigado a entrar no exército e acabou prisioneiro em Tebas. O gesto de ser alimentado às escondidas pelos cristãos comoveu Pacúmio, que lhes perguntou quem os havia convencido a fazer aquilo. E lhe responderam: o Deus do céu. Certa noite, ele rezou com os cristãos para pedir a sua libertação, com a promessa, se fosse libertado, de entregar a sua vida ao serviço de Deus. Livre da prisão, dirigiu-se a uma pequena comunidade cristã, onde se preparou para o batismo. Mais tarde, foi orientado, por 7 anos, por Palamon, um monge eremita idoso. Com Pacúmio, nasceu um novo estilo de vida, a monástica. Eis porque ele é considerado o pai do cenobitismo, ou da vida comunitária. A obediência ao superior e a disciplina da vida religiosa cederam lugar às penitências exageradas, como os prolongados jejuns e outras abstinências comuns entre os eremitas. São Pacúmio fundou uma comunidade denominada Koinonia, baseada na vida comunitária e na oração, na contemplação e no trabalho recíproco, sob o exemplo dos apóstolos de Jesus. Praticamente sua constituição, ou regras, era a Sagrada Escritura que orientava a sua vida. Antes de morrer, deixou 9 mosteiros masculinos e um feminino. República Democrática do Congo, ataque em campo de desabrigados, a dor do Papa, violência covarde. O Papa Francisco expressa dor pelo ataque covarde perpetrado no último dia 3 de maio no campo de refugiados de Mugunga, perto de Goma, na República Democrática do Congo, que matou pelo menos 17 pessoas e feriu mais de 35. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, endereçado ao bispo de Goma, Dom William Engele, Francisco disse estar próximo a todos os afetados por esse ato de ódio cego, que não poupou muitas crianças. O pontífice assegura suas orações pelos feridos e pelas famílias que sofreram perdas, e reza pelas almas de todos aqueles que perderam suas vidas, condenando mais uma vez todos os atos de violência para a resolução de conflitos, violência da qual os pobres e os mais deserdados são sempre as primeiras vítimas, lê-se no telegrama, o Papa Francisco convida o povo congolês a manter viva a esperança e exorta todos os atores políticos a trabalharem com determinação pela paz e pela fraternidade. Na sexta-feira última, duas explosões atingiram o local para pessoas deslocadas em Mugungo e Lakvert, perto de onde o Papa ofereceu o poço como um presente por ocasião da sua viagem ao país em janeiro de 2023. Milhares de pessoas se refugiaram ali, fugindo dos combates na área circunstante entre as forças do governo congolês e os rebeldes do M23. A maioria das vítimas são mulheres e crianças. Dezenas de outras pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para os hospitais já superlotados de Goma. As explosões, cuja natureza ainda não foi determinada, causaram danos significativos aos abrigos e à infraestrutura precária do acampamento. O mandato do Papa aos Párocos, sede missionários da sinodalidade. Raimundo Lima.
Tenho algo a vos pedir, a vós que viestes aqui representando os párocos de todo o mundo. Precisamos de vossa ajuda para continuar a ouvir a voz dos párocos em vista da segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos sacerdotes de todo o mundo que participaram do Encontro Internacional Párocos em Prol do Sínodo, de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro muito importante, sublinha o pontífice em uma mensagem divulgada esta quarta-feira, 8 de maio, mas que não é suficiente. Devemos fazer mais se quisermos trazer um número maior de sacerdotes para o dinamismo sinodal. E isso não pode ser feito apenas pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelos dicastérios da Cúria Romana que organizaram este encontro. Em seguida, Francisco pede aos párocos que se tornem missionários da sinodalidade com os irmãos párocos quando voltarem para casa. Animando a reflexão sobre a renovação do Ministério do Pároco em chave sinodal e missionária, promovendo momentos de conversa no espírito entre os párocos, presencialmente ou online, aproveitando a oportunidade de alguns encontros já organizados ou organizando um para tal. O Papa também pede para informar a Secretaria do Sínodo sobre os frutos desses encontros, seguindo as indicações recebidas. Voltando para casa, diz a mensagem, falai sobre essa ideia com vossos bispos e com as conferências episcopais, e dizei a eles que é uma tarefa que vos deu o Papa. Francisco recorda, a esse respeito, a carta enviada em 2 de maio a todos os párocos do mundo para informá-los dessa iniciativa e para que se apresentem como missionários da sinodalidade. Agora a assino, escreve, e depois uma cópia será entregue a cada um de vós para que possais divulgá-la quando voltardes para casa. Obrigado pela vossa colaboração. A situação dramática no Haiti requer a atenção de todos. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado Vaticano, falando online no colóquio internacional sobre o país caribenho organizado pela Academia de Líderes Católicos, um centro de treinamento e liderança com sede no Chile. Em seu pronunciamento, no qual trouxe saudações do Papa, que foi informado da iniciativa, o cardeal se referiu ao título do encontro, Prioridades para a região e uma agenda para a sua transição. Essas palavras, disse ele, ajudam a entender a importância premente da questão Haiti. Parolin também lembrou as consequências da atual crise no país, como o desespero causado pelo colapso do sistema de saúde, a escassez de alimentos e a violência. O cardeal secretário de Estado também concentrou a atenção na ação das gangues, que intensificaram suas atividades criminosas, como o tráfico de drogas e armas, o que resultou em uma crise humanitária deixando cerca de 5 milhões dos 11 milhões de habitantes do Haiti em situação de necessidade. Sem esquecer que mais de 1 milhão de pessoas enfrentam níveis muito altos de desnutrição, principalmente crianças. Em seu pronunciamento, o purpurado também falou sobre o deslocamento de milhares de haitianos dentro e fora do país, com uma presença cada vez maior nas principais rotas migratórias e tensões crescentes nos países de destino. Parolin também enfatizou o problema da crise em nível institucional e, nesse sentido, destacou que o estabelecimento do Conselho Presidencial de Transição é um passo que deve ser bem recebido pela comunidade internacional. Para o cardeal, não se deve poupar esforços para apoiar os caminhos que visam conduzir o país à realização de eleições democráticas que lhe darão as autoridades e instituições necessárias para iniciar o processo de reconstrução. A Igreja Católica, observou Parolin, também é chamada a acompanhar a transição à sua maneira, com o exemplo de tantos homens e mulheres que, com as mãos e com o coração, estão dando suas vidas a serviço dos outros, contribuindo para a solidez dos valores do Evangelho. Eles podem servir para humanizar as decisões e os passos que aproximam a tão desejada mudança, afirmou o purpurado. O grito silencioso de nossos irmãos haitianos desafia a todos nós, acrescentou Parolin. Nesse grito, reconhecemos a voz de um povo que não perdeu a esperança e que nos fala de uma realidade que está enraizada no profundo do ser humano, independentemente de circunstâncias específicas e condições históricas. Daí, o incentivo a uma reflexão serena que possa lançar um raio de luz na escuridão da crise e ser a base de propostas concretas para restaurar os caminhos indicados para a construção de um mundo melhor, mais justo e equitativo. Três ex-presidentes de países latino-americanos também falaram no seminário. Miguel Ángel Rodríguez, da Costa Rica, Eduardo Frei Ruiz, do Chile, Felipe Calderón, do México. Rodríguez enfatizou que ajudar nossos irmãos mais pobres deve ser um compromisso de todas as nações latino-americanas. Na mesma linha, Frei Ruiz disse que os países do continente não podem deixar uma nação da nossa região abandonada assim. Preocupemos-nos em dar uma pequena ajuda solidária. Para Calderón, é essencial que o Estado de Direito e a legalidade sejam estabelecidos e que as liberdades fundamentais sejam protegidas, sem as quais não pode haver vida, dignidade e desenvolvimento.
Quatrocentos e vinte e cinco municípios gaúchos atingidos, com 100 mortes confirmadas até a noite desta quarta-feira. 130 desaparecidos, 374 feridos. 163.786 desalojados, 7.428 pessoas em abrigo. Esses são os números que mudam a cada momento das inundações sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul em meio a novas chuvaradas e previsões de ventos fortes e chegada do frio. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, tomado pelas águas, fica fechado até 30 de maio. A falta de luz e água também afeta milhares de pessoas. E em meio a essa situação de destruição e dor, a esperança trazida pelas iniciativas de solidariedade vindas de todos os lados. Na Diocese de Montenegro, criada em 2 de julho de 2008 por Bento XVI, diversos municípios foram seriamente atingidos, entre os quais Roca Sales, Estrela, São Sebastião do Caí, Taquari, Montenegro. Diocese e paróquias se mobilizaram para levar ajuda aos atingidos, como contou ao Vatican News Padre João Vitor, da paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Estimados irmãos e irmãs, aqui é o Padre João Vitor, da Diocese de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu trabalho na paróquia Sagrado Coração de Jesus, é um bairro aqui da cidade de Montenegro, e nossa situação é bastante desafiadora. Nossa diocese foi bastante atingida, principalmente a cidade de Roca Sales, que na outra enchente também foi destruída, podemos dizer assim, agora novamente. A cidade de Estrela, a cidade de São Sebastião do Caí, assim foram as cidades mais destruídas e as demais todas também foram afetadas, sofreram de inundações. Então aqui em Montenegro nós também, né, tivemos grande parte da cidade inundada, o que nos motivou, né, a dar uma resposta urgente, né, emergencial. Então, não somente aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Timbaúva, mas em praticamente todas as paróquias da nossa diocese, muitas delas estão preparando refeições, marmitas, estão organizando mutirões de limpeza com voluntários e diversas ações, né, que estão visando esse cuidado, né, emergencial a essas pessoas que mais necessitam, que perderam as suas casas, que perderam os seus bens e, em alguns casos mais extremos, né, algumas famílias que até perderam entes queridos, né. Então, nesse primeiro momento é isso, né, estamos, muitos ginásios de paróquias da nossa diocese estão de portas abertas, acolhendo famílias. Aqui na nossa paróquia nós acolhemos o CRAS, que distribuiu roupas, alimentos, e desde quando começou a enchente a nossa cozinha aqui não para, né? Café da manhã, almoço, janta, né? Para as pessoas que estão, né, fora de casa nesse período e não tem como cozinhar. Então, mais ou menos essa é a situação da nossa diocese. É uma situação desafiadora, uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo nós percebemos que tem aparecido muita solidariedade, e isso é impressionante. Mesmo em meio ao caos, à destruição, muita solidariedade, muitas doações, muita gente querendo ajudar, muita mão de obra. Então, agradeço muito, né, ao povo, né, de toda a nossa diocese aí, que está unido para trazer normalidade, né, trazer a nossa vida normal de novo. E uma dos projetos aí para os próximos dias, tendo passado, né, essa crise e a vida, né, retomar um pouco da sua normalidade, né, o atendimento espiritual dessas pessoas, o acompanhamento, porque de fato é um trauma muito grande. O que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul está sendo um trauma, né, muito grande, que nós não sabemos ainda a dimensão disso, né, e quanto tempo nós vamos levar para nos recuperar. Então, agradeço a esse espaço e por poder partilhar isto, e peço orações que todos possam rezar por nós. A situação agora está muito mais grave na região metropolitana, então rezar por aquele povo também, e sempre que pudermos, a ajuda, né, seja financeira, seja de alimentos, toda ajuda é bem-vinda. Um grande abraço e Deus abençoe.
E nós ouvimos também no dia de ontem o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Nós estamos sem energia elétrica e, portanto, sem internet e por aí adiante. O sinal telefônico é raro e só em alguns lugares. Nesses últimos 2 dias, a água do Guaíba baixou em torno de 20 centímetros. Isso é quase nada. A situação é realmente muito preocupante. O grande desafio, a grande preocupação é com a água potável. Falta água potável. Nós estamos com o aeroporto fechado, não sabemos até quando. As perspectivas dizem até final do mês. Aí tu podes imaginar o que isso significa. Acesso à cidade, temos um. Isso implica uma volta bastante grande. Se entra em Gravataí por uma rodovia estadual, se deve passar pela região de Alvorada, Viamão, para chegar a Porto Alegre. Temos várias regiões da cidade debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul está sendo evacuada a partir de ontem. Canoas está com 2/3 da cidade submersos. Ouvi dizer que em alguns lugares, isso ouvindo de religiosos, que a água chegou a 8 metros de altura. Não consigo imaginar isto. Né? É uma realidade muito difícil, realmente. Nós estamos aqui praticamente ilhados, isolados, sem contato com o exterior. Ontem o prefeito pedia que quem pudesse sair da cidade, ir para o litoral, para outras cidades aí mais ou menos distantes, eu diria assim, seria conveniente. Há preocupação, sim, com o abastecimento da cidade. aqui onde eu estou agora, eu estou vendo várias pessoas que passam pela rua com galões de água. A água potável é o grande desafio. Nesses dias nós vimos muita solidariedade, é verdade. Há uma comoção muito grande. Ontem tivemos um momento de desespero na cidade, o que causou uma agitação grande, porque a água em alguns lugares subiu, né, por falha elétrica das bombas de sucção, etc. E boa parte da cidade ainda está submersa. Serão dias nessa situação. Para hoje está previsto tempestades. Ontem já aconteceram tempestades no sul do estado, onde desemboca a Lagoa dos Patos, né? A cidade de Rio Grande e a cidade de Pelotas estão sendo tomadas por águas também. No interior do estado, a água subiu bastante, é verdade, causou muita destruição, mas as pessoas já estão fazendo limpeza, onde é possível, etc., se reorganizando. Aqui na região metropolitana, onde as águas dos grandes rios desaguam, nós estamos sofrendo essa estabilidade, eu diria assim, do nível da água. A grande preocupação é daqui a uns dias. Por enquanto, existe uma comoção nacional muito grande. Há a promessa de muito auxílio, de muita ajuda em vários setores. Mas quando passar essa comoção, eu não sei o que virá pela frente. Depois todo o trabalho de reconstrução será um enorme desafio, imagino. Há notícias de muitos falecidos, os números oficiais falam em torno de 100. Mas nós temos informações de que, mesmo aqui em Porto Alegre, foram encontrados vários falecidos. Hoje recebemos uma informação de alguém que trabalha no IML pedindo que se preparasse um número de sacerdotes, enfim, de religiosos para daqui uns dias atender familiares de pessoas que foram encontradas mortas nos diversos espaços onde a água chegou.
Um casal de brasileiros de Anápolis, Goiás, já está em Roma para participar do segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana, que começa na próxima sexta-feira em Roma e na cidade do Vaticano. Guilherme Augusto Barbosa das Mercês, conhecido como Guilherme Cadóis, e a esposa Laísa Naves Rezende Rosa das Mercês, encontraram o Papa Francisco ao final da audiência geral desta quarta-feira. Ela está grávida de Pedro, que nasce em setembro.
Foi muito emocionante conversar com ele, né? Ele perguntou quando que o neném nasceria, né? E a gente falou que vai ser em setembro e ele sorriu. Então, assim, nossa, foi incrível, incrível.
Ele abençoou vocês.
Sim, e sim, ele tocou minha barriga, abençoou o Pedro. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei uma meia hora chorando, assim, sem parar.
E a impressão que dá é que Deus não nos ama, Ele nos mima, Ele vai além, né? Porque é mais do que a gente sente que merece, assim, então é sem palavras para descrever.
Os missionários digitais, como eles se definem, trabalham na Escola de Catequese Santa Carona, que conta com mais de 1.000 alunos espalhados pelo mundo. A experiência de evangelização com os jovens será compartilhada durante o segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana. No sábado, eles voltam a encontrar o Papa Francisco durante outra audiência e participam de uma das mesas temáticas do evento que, neste ano, tem como tema Be Human.
O Be Human é um encontro mundial, né, da fraternidade humana, onde nós discutiremos muitas formas de fazer com que a fraternidade alcance os quatro cantos do mundo, né? Onde nós ainda estamos falhando enquanto humanidade, como que a gente pode melhorar para que sejamos de fato uma grande fraternidade humana, para que nós possamos de fato conseguir uma paz efetiva, né, em todas as áreas. Então, esse é o objetivo do evento. Serão várias mesas de discussão, né, com vários temas, e uma dessas mesas trata especificamente da paz nos ambientes digitais. Então, para essa mesa foram convocados influencers do mundo todo, 40 italianos, 10 de outras partes do mundo, e do Brasil eu fui convidado para participar dessa roda. Então, é nessa circunstância que surgem os missionários digitais. Pessoas que trabalham exatamente com o anúncio do Evangelho, o anúncio do Cristo, para a internet, com a linguagem da internet. Como eu costumo dizer, né, como o Papa também diz, por ser um ambiente, existe uma cultura própria, né, uma forma própria de se evangelizar. A forma como se evangeliza Jesus Cristo na internet nem sempre é parecida com a forma como nós evangelizamos na rua, no dia a dia, porque existe uma cultura própria para lá. Né? Então, o trabalho desses missionários é esse, anunciar o Evangelho nos ambientes digitais para as pessoas que estão no ambiente digital com a linguagem do meio digital. Ainda falta muito para que nós sejamos um só povo católico na internet, né? E eu desejo que isso aconteça o quanto antes, né? Eu desejo que isso aconteça o quanto antes. Estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça, mas ainda há muitos desafios para serem superados.
Nesse dia 9 de maio, a apresentação da Bula da Proclamação do Jubileu 2025. Na solenidade da Ascensão do Senhor, o Santo Padre entregará hoje, será feita a leitura da Bula da Proclamação do Jubileu 2025 e, segundo as vésperas, a partir das 17h30, hora italiana, 12h30, hora do Brasil, na Basílica de São Pedro. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos logo mais às 12h30 com a transmissão ao vivo, com comentários em português, da leitura da Bula de Proclamação do Jubileu 2025 e Segundas Vésperas. Você está convidado a estar conosco. E nós voltamos amanhã também, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.